dívida, a internacionalização das instituições e a sua colaboração com o setor privado e científico, aliando-se às exigências da globalização e da inovação. Desde então, o diploma sofreu várias alterações, tendo a terceira e última alteração decorrida no âmbito da Lei nº 16 de 2023, a 10 de outubro, que estabeleceu a possibilidade da concessão de grau de doutor no subsistema de ensino superior politécnico e introduziu a categoria de universidades politécnicas. Em 2023, o Governo criou uma comissão independente com o objetivo de proceder à avaliação da aplicação de regiés e foram criados grupos de trabalho, tendo recebido diversos contributos nas diversas audições e entidades relevantes do ensino superior. A presente iniciativa resulta, assim, de um trabalho colaborativo e assenta em três grandes dimensões: valorização do sistema binário, reforço da democraticidade das instituições e fortalecimento da sua autonomia financeira e patrimonial. Quanto à valorização do sistema binário, a diversidade institucional é um dos pontos fortes do nosso sistema. Valorizar o sistema binário não significa hierarquizar, mas reconhecer perfis distintos e igualmente exigentes. Por isso, clarificam-se requisitos para universidades, institutos universitários, universidades politécnicas e os institutos politécnicos, definem-se regras claras para a criação de unidades orgânicas e ajusta-se o regime de instalação das instituições. Reforça-se a diferenciação de missões. A integração entre universidades e politécnicos só ocorre em condições excepcionais e fundações ou fusões com IEs privadas não são permitidas. Quanto ao segundo pilar da democraticidade, o reitor passa a ser eleito diretamente e é eliminada a competência do Conselho Geral na organização do procedimento eleitoral. Devem ser cumpridos os critérios de ponderação que garantam o envolvimento e a participação dos diferentes corpos e de diferentes unidades orgânicas, designadamente as de menor dimensão. Pelo que, quer para a eleição do Conselho Geral, quer para a eleição do Reitor, apresentamos os seguintes critérios de ponderação: 45% de professores e investigadores, 25% de estudantes, 15% de pessoal técnico e administrativo, 15% de membros externos, sendo estes cooptados segundo regras claras e exigentes. Quanto ao pilar do fortalecimento da autonomia patrimonial e financeira, a autonomia é condição fundamental para as instituições modernas e competitivas. Portanto, este projeto procura remover constrangimentos à gestão das instituições que a experiência revelou desnecessárias e desfavoráveis à prosecução das missões acomodidas a estas medidas. Assim, a alienação, permuta ou oneração deixam de carecer de parecer conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Tutela e também as instituições podem utilizar os saldos de gerência até 15% do orçamento para a realização de despesas em projetos de investimento e amortizar a dívida. Senhoras e senhores deputados, a revisão do regiés estrutura uma visão do futuro, reforça-se o papel do Conselho Coordenador do Ensino Superior, responsável por definir a Estratégia Nacional de 12 anos, articulando-se com estratégias regionais. O novo regiés prevê ainda o reconhecimento do Estatuto do Estudante Empreendedor, a regulamentação da figura do provedor estudante e a regulamentação dos consórcios institucionais. Senhoras e senhores deputados, com esta revisão, o Partido Socialista reafirma uma visão estratégica e responsável para o ensino superior, um sistema mais diverso, mais democrático, mais autónomo e mais bem preparado para responder às necessidades de um país, um ensino superior que continua a ser um motor de desenvolvimento económico, social e científico. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O PCP traz a debate uma proposta de alteração do regime jurídico das instituições de ensino superior, que rompe com as atuais opções e que avança no sentido de uma efetiva autonomia e gestão democrática das instituições de ensino superior. A existência de dois subsistemas de ensino, apesar de atribuírem os mesmos graus académicos, só tem contribuído para a perpetuação de desigualdades com critérios diferenciados, que têm levado à desvalorização do ensino superior politécnico e à sua estigmatização. Propomos um sistema único no ensino superior que elimine de uma vez por todas a separação artificial entre universitário e politécnico e considere as instituições de ensino superior, respeitando e mantendo as características e especificidades de cada uma, como instituições de alto nível, orientadas para a criação, transmissão e difusão da cultura, conhecimento e da ciência e tecnologia. Propomos o fim da natureza privada das instituições de ensino superior com a revogação do regime fundacional. A transformação das instituições em fundações insere-se na estratégia de privatização e mercantilização em curso, de subalternização do interesse público e das instituições em função dos interesses privados das entidades externas que integram os respectivos órgãos, que, associado ao insuficiente financiamento devido à crescente responsabilização do Governo, têm obrigado as instituições a procurar um financiamento através de candidaturas ou através de financiamentos privados, deixando-as reféns de interesses que não são os seus. Na prática, não há uma verdadeira autonomia de gestão, de definição de prioridades, nem no plano de investigação científica. Além disto, o regime fundacional foi um facilitador para atacar os direitos dos trabalhadores, abrindo a porta aos contratos individuais de trabalho e à precarização dos vínculos laborais. Propomos uma verdadeira gestão democrática das instituições de ensino superior, com a participação efetiva de professores e de investigadores, de trabalhadores e de estudantes, designadamente a substituição do Conselho Geral pelo Senado, eliminando a presença de membros externos e incluindo como membros deste órgão os trabalhadores e aumentando também a participação dos estudantes. É instituída a Assembleia da Instituição, órgão alargado com a participação dos diversos grupos, com a responsabilidade de eleger o reitor. O que se verifica hoje nas instituições é um empobrecimento democrático, com a desconsideração dos trabalhadores e a reduzida participação dos estudantes. A proposta da alteração do RGIES não está desligada da necessidade de o Governo assegurar o financiamento das instituições através do Orçamento de Estado. Isso sim é condição para uma verdadeira autonomia administrativa e financeira e que, diante de outros, permita a contratação de pessoal, tendo em conta as necessidades permanentes com vínculos efetivos e estáveis. Também não está desligado do caminho para uma efetiva gratuitidade no ensino superior, com a eliminação das propinas, taxas e emolumentos e o reforço da ação social escolar. A proposta de lei do Governo acentua os problemas das instituições, aprofundando o sistema binário numa linha de desvalorização do ensino politécnico, ao dirigi-lo sobretudo para a formação ao nível de ciclos curtos de ensino superior e de licenciatura, enquanto a formação avançada ao nível de mestrado e doutoramento é encaminhado para o ensino universitário, apesar de ambas as instituições, os níveis de ensino, apesar de universitário e politécnico poderem ministrar licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Não garante uma efetiva participação dos diversos grupos nos órgãos de gestão e abre a eleição do reitor ou do presidente a antigos estudantes cujo peso é superior ao pessoal técnico especialista e de gestão, para além de aprofundar o regime fundacional. O caminho não é acentuar o problema. A solução passa pela efetiva autonomia, financiamento e gestão democrática das instituições de ensino superior, como o PCP propõe.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua, se favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para apresentar o projeto que o Bloco de Esquerda aqui apresenta. 18 anos depois da primeira alteração estrutural ao RGIES, podemos avaliar o caminho que foi escolhido. Um caminho de menos democracia nas universidades, desde logo com menos representatividade de alunos, trabalhadores, professores, investigadores, mas também um caminho de maior precariedade aliado a uma lógica empresarial e mercantilizante do ensino superior e da investigação, muitas vezes disfarçada com o objetivo da autonomia das instituições de ensino superior. Qual é a proposta do Governo e por que caminho quer ir o Governo? Em primeiro lugar, quis aumentar desde logo as propinas, não o conseguiu fazer aqui. Chegou a prever o endividamento estudantil numa alteração ao RGIES e depois escondeu a mão da proposta que tinha feito. Mas, no geral, insiste precisamente no mesmo modelo que mercantiliza, que trata o ensino universitário como se fosse uma empresa e que subjuga os interesses de investigação e do ensino livre e de qualidade aos interesses do mercado, como se não houvesse outro objetivo para a qualificação e para a procura do conhecimento. Este modelo é um modelo que afasta o ensino superior de um ideal que defendemos, que é um ideal de ensino superior de qualidade, democrático, aberto e independente. Independente. Não queremos universidades que parecem lobbies de aeroportos, como acontece neste momento em muitas universidades públicas, que é só escolher a sala que é patrocinada pela empresa X ou o auditório patrocinado pela empresa Y. Em universidades públicas, qual é a independência do ensino lecionado numa universidade em que cada sala é patrocinada pela sua empresa, como se fosse uma sala de espetáculos ou um qualquer espaço comercial? E, portanto, senhores deputados, é com base nestes princípios de democracia, qualidade, independência e abertura que apresentamos a nossa alteração ao RGES.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha tempo para esclarecer. O senhor deputado José Carvalho do Chega, se faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhores membros do governo. Permitam, antes de iniciar, uma saudação aos muitos jovens que aqui estão. Afinal, este debate é vosso e para vós. Um debate que aponta ao futuro e cada um destes jovens que aqui está representa o futuro que a nação necessita. Senhora deputada Mariana Mortágua, hoje abordamos um assunto fundamental, o ensino superior e o RGES. Um documento, como sabemos, deveria ter sido revisto em 2012. Estamos em 2025. Parece que estiveram à espera do Chega para apresentar um projeto. Estamos hoje a assistir aqui a um debate digno do canal da RTP Memória, com uma esquerda unida que esteve no poder durante anos e não fez a revisão, e um PSD que esteve na oposição e não apresentou solução. Senhora deputada, temos a debate uma série de projetos e há documentos para todos os gostos. A propósito daquilo que é o essencial para o ensino, o saber e o conhecimento, destaca-se de facto o projeto do Bloco de Esquerda com zero referências. Zero referências para saber e conhecimento, o que mostra as prioridades deste partido, em que em 11 páginas há zero referências para saber e conhecimento, mas há 3 referências para género. Para o Bloco de Esquerda não há nada mais importante do que flotilhas e género. E na sua agenda da ditadura da loucura, sobre género, no artigo 81, página 6, diz-nos, e passo a citar: para efeitos desta lei, entende-se por critério de paridade de género a representação mínima de 40% de cada sexo nas listas. A primeira pergunta é simples, afinal, quantos géneros há? Serão 30, 50, 80 ou mais? Género, senhora deputada, aprende-se nos primeiros anos da escola, é na gramática. No entanto, a seguir, na mesma frase, falam em sexo, o que nos leva a outra pergunta. Afinal, há sexo ou há género? E sexos, quantos há? No meu tempo, em tempos de normalidade e seriedade, havia 2, masculino e feminino. Senhora deputada, sexo é biologia, género é ideologia. Ainda a propósito do vosso projeto, há uma deriva ideológica totalitária dos alunos, como se fossem eles a mandar nas universidades e os professores a obedecer. Isto, senhora deputada, ainda é Portugal, não um acampamento do Bloco com confusão total. Obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Para uma intervenção, senhor deputado Filipe Sousa, JPP. Faz favor. Senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O JPP defende nesta matéria o que apresentou na proposta de alteração apresentada ao Governo, que é um ensino superior mais previsível no financiamento, mais responsável na gestão e mais próximo dos territórios e das pessoas. O financiamento das instituições públicas deve assentar em contratos de programa plurianuais, com metas claras de desempenho e coesão territorial, e qualquer decisão nacional, aumentos salariais ou alterações fiscais, deve ter compensação automática para não estrangular orçamentos já fragilizados. Neste âmbito, a Universidade da Madeira beneficiaria assim de contrato de programa plurianual, reforço de orçamento, de diversificação da oferta formativa, serviços comuns, alojamento estudantil e centros de investigação e transferência de conhecimento. Referir ainda que é também essencial reforçar a dimensão humana, garantindo serviços mínimos de apoio psicológico e saúde mental e combatendo o assédio, como propõe o provedor do estudante. Finalizo dizendo que o JPP defende autonomia com responsabilidade, transparência com exigência e um ensino superior ao serviço do interesse público e da coesão do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Angelique da Teresa, da Iniciativa Liberal, se faz favor.